semana em África.
Isabel Pinto Machado.
Bem-vindos ao recapitulativo do que de mais importante se passou esta semana no continente africano. Sem dúvida que a notícia com mais impacto foi a detenção esta segunda-feira em Luanda do José Filomeno dos Santos, o filho varão do antigo presidente da República e antigo PCA do Fundo Soberano de Angola. Ele está em prisão preventiva, tal como o seu sócio, o angolano-suíço Jean-Claude Bastos de Moraes, gestor de 3 dos 5 mil milhões de dólares deste mesmo Fundo Soberano. Acusados de transferência ilícita em 2017 para Londres de 500 milhões de dólares do Tesouro Angolano, ambos foram indiciados de crimes de associação criminosa, tráfico de influência, burla, desvio e branqueamento de capitais. João Pinto, deputado do MPLA, partido no poder, remetia para a separação de poderes em Angola entre o poder judicial e o político. Ossâmulo.
Vamos esperar o que os órgãos de justiça vão decidir, não é? A separação de poder existe. Os juízes são autónomos, que cabe aplicar a lei. E assim como em qualquer Estado de direito democrático, as leis devem ser aplicadas, mas sempre atendendo os princípios estruturantes do Estado de Direito Democrático, a presunção de inocência, o direito à defesa, o julgamento justo e conforme, não é? Não é o presidente que julga e condena, isso não é a função do presidente, mas o presidente é a maior autoridade política para moralizar a sociedade. O programa do MPLA é este. Se houve erros que foram cometidos, num Estado de Direito e por força da nossa Constituição, só os tribunais cabem-lhes condenar, absolver, julgar. Os políticos aprovam as leis em Angola existem. Há é uma nova cultura resultante de um programa político sufragado, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal.
Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, a maior força da oposição angolana, não se mostrou surpreendido com estas detenções.
A Procuradoria-Geral vai fazer o seu trabalho, né? São processos normais. Agora, em que a cidadania está em primeiro plano, naturalmente, e a Procuradoria tem toda a responsabilidade de ir avante com o seu trabalho. Portanto, não nos surpreende a questão das pessoas, né, que têm sido faladas já muito antes desta situação ocorrer. É naturalmente que a Procuradoria apenas faz o seu trabalho. A UNITA, já ao longo destes últimos anos, vem falando com muita propriedade para a necessidade, de facto, de se combater a corrupção. Portanto, o presidente, de facto, assim prometeu e ali parece haver convergência de pontos de vista, porque nós também temos dito que Angola tem que se transformar num país normal. Portanto, o Estado tem que assumir as suas responsabilidades. E a Procuradoria, naturalmente, apenas cumpre com o seu papel.
Velvícia dos Santos, mais conhecida por Tshize, deputada e membro do Comitê Central do MPLA, é meia-irmã de José Filomeno dos Santos e teme que ele seja envenenado na prisão. Ouçamos-la.
O Zeno, José Filomeno de Souza dos Santos, não é, nem nunca foi, toxicodependente. As famílias dos toxicodependentes sabem que os seus parentes, os seus entes queridos são toxicodependentes. Zeno não é, nem nunca foi, toxicodependente. E começa a haver uma certa preocupação com este tipo de rumores, a falar em suicídios, a falar em toxicodependência. Porque, a não haverem provas, eventualmente, do seu envolvimento nos crimes de que é acusado, eu espero que não haja tentação de matarem o nosso ente querido, o nosso familiar, dentro da prisão, a pretexto que é toxicodependente e conseguiu pôr drogas na prisão para se matar ou a pretexto que se suicidou. É um alerta que eu quero fazer, deixar claro que o meu irmão nunca foi nem alcoólico, nem toxicodependente de nenhuma sorte, nem viciado em medicamentos, nem tem nenhum tipo de desequilíbrio emocional ou psicológico.
A 21 de setembro foi detido por suspeita de peculato o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, exonerado em julho. Nesse mesmo dia, o Ministério Público acusou formalmente Zenu Bastos de Moraes, o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, Jorge Gaudens Sebastião e António Samália Bull Manuel, num outro processo ainda em fase de instrução, indiciados, entre outros, de peculado na gestão do Fundo Soberano. Segundo o advogado David Mendes, com processos acumulados, as penas de prisão poderão ir de 12 a 16 anos ou de 16 a 20. Ouçamo-lo.
estamos a falar de um crime de peculato, que a moldura penal vai de 12 a 16 anos.
E aí vai depender, o nosso sistema não é do cúmulo material, o nosso sistema é do cúmulo jurídico. Nessa circunstância, havendo acumulação de crimes, ele será gravado dentro da moldura penal, de 12 a 16. Porém, se houverem dois crimes e correrem em diferença, e os dois crimes, cada um fora de 12 a 16, poder-se aplicar a medida penal imediatamente superior, quer dizer que seria de 16 a 20. Do ponto de vista técnico, é possível que a moldura seja, possa ir de 16 a 20 se houver o cúmulo jurídico, julgado os dois processos de maneira diferente e as regras processuais atuais. O fato de se estar a prender pessoas não significa que se mudou o paradigma. As prisões não significam nenhuma melhoria na gestão de João Lourenço. Pelo contrário, pode ser até uma forma de atenuar a falta de resultados da sua gestão. Porque esse um ano de gestão de João Lourenço, o que é que trouxe de bem para as pessoas? Tirando a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Nada.
Angola assinalou esta quarta-feira um ano sobre a tomada de posse de João Lourenço como presidente do país. Um ano marcado por detenções, mais de 200 exonerações de altas figuras do regime e a mexida em quase 27 mil milhões de dólares. Cristiana Soares.
João Lourenço chegou à Cidade Alta a 26 de setembro de 2017 e desde então não tem perdido tempo. No espaço de um ano, arrumou a casa e rubricou cerca de 400 nomeações e 230 exonerações. O exterminador implacável, como é popularmente conhecido, afastou os filhos de José Eduardo dos Santos. Primeiro, Isabel dos Santos da Sonangol, depois Gisé dos Santos e Coriandu da TPA e, por fim, José Filomeno dos Santos, do Fundo Soberano de Angola. Mexeu nas administrações das empresas estatais Diamantífera, empresas de comboio, nos portos de Luanda e Lobito, nas empresas de eletricidade e água, nas 5 empresas públicas de comunicação social, agências e bancos estatais. No primeiro ano do seu mandato, o atual presidente de Angola mexeu igualmente na gestão de contratos, projetos e fundos aprovados pelo antecessor no valor de 27 mil milhões de dólares, entre eles o Fundo Soberano de Angola e a revogação do projeto de construção do Porto da Barra do Dende.
Maputo, 105 FM.
Moçambique começou esta terça-feira a campanha eleitoral com vista às eleições autárquicas de 10 de outubro. Das 21 formações políticas em liça, apenas os três principais partidos, Frelimo no poder, Renamo e MDM na oposição, concorrem nos 53 municípios e prometem mudar a vida dos cidadãos, promovendo uma nova dinâmica de gestão. A campanha foi manchada no primeiro dia pela morte de três pessoas por atropelamento em Chimoio, todos membros ou simpatizantes da Frelimo, mas a polícia descarta um crime político. Enquanto isso, Frelimo e Renamo denunciam agressões e perseguições e a Renamo fala mesmo de fraude à vista, como nos diz o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
A Renamo, o principal partido da oposição em Moçambique, através de seu mandatário André Majibira, denunciou em conferência de imprensa a alegada manipulação dos boletins de voto para as eleições autárquicas de 10 de outubro.
Circulam igualmente informações que nos preocupam bastante, segundo as quais, no boletim de voto para essas eleições de 2018, dizia, no retângulo da Renamo, tem lá um plástico para que, ao votar, pouco tempo depois, a tinta desaparece e aquele voto se transforme num voto nulo.
Entretanto, a campanha eleitoral prossegue nas 53 cidades e vilas autárquicas de Moçambique e onde os três principais partidos políticos, a Renamo e o MDM na oposição e a Frelimo no poder, já se queixam, por exemplo, da destruição dos seus materiais de campanha. A Renamo reitera a contínua perseguição e agressão dos seus membros e simpatizantes em várias províncias.
Em São Tomé e Príncipe começou sábado passado a campanha eleitoral com vista às eleições legislativas, autárquicas e regional na Ilha do Príncipe de 7 de outubro. A estas eleições concorrem 5 partidos políticos, uma coligação e um movimento, como nos diz o nosso correspondente Maximino Carlos.
São 7 forças políticas que estão na caça ao voto, no Circo Eleitoral Nacional, para as legislativas de 7 de outubro próximo. A exceção de 3 forças políticas da Ilha do Príncipe, o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, a União para a Mudança e Progresso do Príncipe e o MLSTB-PST concorrem para a Regional e 2 movimentos da Ilha de São Tomé concorrem para os círculos eleitorais dos distritos de Mesoz, centro-norte da Ilha de São Tomé e em Cauen, ao sul, apenas para as autárquicas, todas as outras forças políticas procuram sensibilizar o eleitorado do Círculo Nacional para o pleito eleitoral de 7 de outubro próximo. O Partido São Democrático e Independente, ADI no poder, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata e a coligação formada pelo Partido da Convergência Democrática, PCD, MDFM e o DD, afiguram-se como os prováveis vencedores das eleições. Alguns países e organizações internacionais, nomeadamente a União Europeia, já garantiram a presença dos seus observadores para acompanharem o desenrolar das eleições.
São Tomé, 102.8 FM.
Guiné-Bissau, a CNE e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral propõem o fim do recenseamento a 20 de novembro e a data de 27 de janeiro para a realização das eleições legislativas, inicialmente agendadas para 18 de novembro. Até quinta-feira, a cacofonia era total e multiplicavam-se as reuniões para tentar obter consensos, mas o eventual adiamento deverá ser analisado em Conselho de Ministros e, finalmente, aprovado pelo Presidente da República. Mais pormenores com o nosso correspondente Moussa Balde.
Fontes bem colocadas indicaram à RFI que, na melhor das hipóteses, as eleições legislativas seriam organizadas sem qualquer alarido em janeiro, já que o recenseamento eleitoral decorreria durante os meses de setembro até novembro e que a campanha eleitoral seria então em dezembro. A Comissão Nacional de Eleições também defende o mês de janeiro, inclusive apresentou ao governo um cronograma que está a ser analisado numa reunião esta quinta-feira envolvendo 5 partidos com assento parlamentar, primeiro-ministro Aristides Gomes e os representantes da comunidade internacional. Se se chegar a um entendimento sobre a nova data, o facto será comunicado ao presidente guineense José Mário Vaz, que nestes dias se encontra em Nova Iorque, para que marque uma nova data através do decreto presidencial. A questão, como diz Domingo Simões Pereira, líder do PAGC, é saber, perante este cenário, como vão reagir os chefes de Estado da CDAO, já que anunciaram em abril que as eleições legislativas da Guiné teriam que ter lugar a 18 de novembro.
O investigador e linguista guineense Ikanha Itunga é o novo diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Tal foi aprovado por unanimidade na reunião dos líderes da CPLP em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU. Cabo Verde, a companhia aérea Binter, a única que efetua voos domésticos, recuou na sua decisão de suspender a venda de bilhetes devido à redução de 2,33% das tarifas máximas nos voos domésticos que deve entrar em vigor a 28 de outubro. A Binter pede o adiamento na sua aplicação até janeiro de 2019. Mais pormenores com o nosso correspondente, Odeir Santos.
Depois da reguladora dos transportes aéreos em Cabo Verde ter afirmado que está a analisar a proposta da Binter para que as novas tarifas máximas nas ligações interilhas entrem em vigor em janeiro de 2019, a oposição tem feito duras críticas ao governo, a Binter e à Agência de Aviação Civil. A UCID pede a demissão do Conselho de Administração da Agência de Aviação Civil por considerar que a reguladora está a submeter a chantagem da Binter. Já para o PSV, através do seu vice-presidente Nunes Silva, o país está a assistir a uma encenação para uma eventual subsidiação da Binter. Em reação, o secretário de Estado das Finanças, Gilberto Barros, disse que está fora de questão uma subsidiação da companhia aérea Binter.
Não, é claro que não pode haver, nunca foi discutido e nunca haverá um subsídio do Estado de Cabo Verde para a empresa Binter.
A partir dos Estados Unidos da América, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, comentou o caso Binter e as novas tarifas e disse que deve prevalecer o interesse do país e dos cabo-verdianos.
O interesse de Cabo Verde, o interesse dos cabo-verdianos, deverá ser fundamental, primordial, em todo o tipo de relacionamento que as autoridades têm com uma empresa, neste caso, uma empresa estrangeira.
Mindelo, 100.7 FM.
Até segunda-feira decorre em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em relação aos PALOP, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, discursou no primeiro dia e pediu apoio para o processo de reconciliação em curso para que as eleições decorram sem partidos armados. Ouçamos um breve extrato do seu discurso.
Felizmente, há mais de 12 anos que as armas se calaram no meu país, graças ao diálogo direto que assentei com o agora falecido líder da RENAMO. Neste momento, há consenso de que tudo que foi feito no meu país, a paz, foi o melhor feito que averbei como presidente. Como resultado do diálogo, a nação moçambicana testemunhou em julho deste ano a aprovação pela Assembleia da República da emenda pontual da Constituição da República com vista à redução de conflitos pós-eleitorais e aprofundamento da democracia. Estes passos firmes no diálogo político constituem um marco indeleve na história multipartidária do país, pois pretendemos realizar eleições gerais sem qualquer partido armado, como aconteceu nos ciclos anteriores. Não se ergue com a mesma facilidade o que se derrubou. Por isso, para se trabalhar sobre a paz, reconciliação e desenvolvimento, apelamos para que mais assistência seja dada para a materialização do processo de desarmamento.
O presidente angolano João Lourenço estreou-se na Assembleia Geral da ONU no dia em que completou um ano na presidência, com um discurso virado essencialmente para a política internacional, mas também para a necessidade de se rever a composição do Conselho de Segurança. Ouçamos-lhe.
É neste alargado fórum que se discutem, se decidem e se encontram as melhores soluções para os mais graves problemas e conflitos da atualidade, que podem pôr em risco a própria sobrevivência da humanidade. Refiro-me à fome e à miséria que afetam a milhões de cidadãos no mundo, o aquecimento global e suas consequências, as migrações em massa, apesar dos progressos verificados até o presente. É importante reconhecer a existência de velhos conflitos ainda por resolver, como o israelo-palestino no Médio Oriente. Congratulamo-nos com os passos que vêm sendo dados ultimamente para a desnuclearização completa da Península Coreana. Muitas têm sido as vozes a exigir reformas profundas na Organização das Nações Unidas, que se adequem aos novos tempos, e o alargamento e a reforma do seu Conselho de Segurança, representando melhor as diferentes regiões geopolíticas do nosso planeta.
Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, admitiu as grandes vulnerabilidades do arquipélago e lançou um veemente repto contra a pena de morte.
Acreditamos, excelências, firmemente, em nome da clemência e em nome da prudência, que a pena capital não se revela como instrumento adequado e justo, e nem sequer eficiente, de reposição do direito, tendo em conta as suas insuperáveis condicionalidades e fragilidades. É a emanação do modo de ser e de estar dos cabo-verdianos, de uma cultura de tolerância que tem permitido que, ao longo das 4 décadas da sua história como país soberano, tais valores e princípios tenham informado as políticas do nosso país. Porém, com uma economia baseada em serviços, um mercado de dimensões exíguas e uma agricultura que luta contra a desertificação e a escassez de chuvas, não podemos ignorar as grandes vulnerabilidades de que padecemos.
O presidente José Mário Vaz sublinhou ser esta a primeira vez desde a independência que uma legislatura termina o seu mandato no seu país, a Guiné-Bissau, e apelou ao levantamento das sanções impostas em 2012 a oficiais guineenses. Ouçam-lhe.
Os últimos progressos políticos e sociais testemunham de que o povo guineense, as forças armadas, juntos mobilizados, disseram basta à instabilidade e rumo ao caminho da paz e do desenvolvimento. Aproveito esta tribuna para apelar perante a comunidade internacional, aos membros do Conselho de Segurança, com prerrogativas exclusivas nesta matéria, em nome da justiça e da concórdia nacional, que sejam levantadas as sanções que foram aplicadas a alguns oficiais das nossas Forças Armadas. Tal decisão há muito desejada e esperada. Ajudaria também na consolidação das instituições democráticas e da paz duradoura no nosso país. O processo eleitoral para a realização das eleições de 18 de novembro está em curso, tendo iniciado o recenseamento no dia 18 do corrente, embora com algum atraso por razões técnicas e financeiras. Devo salientar que, pela primeira vez na história da democracia guineense, uma legislatura chegou ao fim, sem interrupções, originada por golpes de Estado e outros incidentes.
Já o representante de São Tomé e Príncipe discursa na noite deste sábado, pelo que não nos foi possível inserir um extrato do seu discurso. Assim termina esta semana em África. Bom fim de dia a todos. Fiquem bem. Aquele abraço e até para a semana.